Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. É uma alegria estarmos novamente reunidos e agora há pouco eu estava imaginando as casas que eu conheço, algumas delas, e imaginando você ali sentado, quem sabe na frente da televisão ou do seu computador. E eu queria que nesta manhã você sentisse como que de forma renovada essa presença de Deus com você e que estejamos juntos, mesmo distantes, mas unidos em adoração, em um verdadeiro culto ao nosso Deus. Eu queria hoje iniciar uma nova série que nós vamos chamar de Aproximando-se do Pai. Eu creio que nós podemos estar em distâncias diferentes do mesmo Pai Celestial. Mas sempre vai valer esse versículo tão lindo que está em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou, na versão NVT, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É lindo, né? Um Deus tão grande, tão majestoso, Criador dos céus e da terra, que deseja se aproximar de você e de mim, criaturas imperfeitas, tão pequenas, nesse pequeno planeta Terra. Deus é assim, Ele não está distante. Mas nós podemos estar distantes desse Deus. E a pergunta para essa série é assim: o que impede de estarmos mais próximos do nosso Deus? E eu queria ver com você alguns fatores, algumas atitudes que podem nos deixar mais distantes desse Pai. Eu tenho certeza que você já olhou para uma pessoa e pensou assim: por que ela não desabrocha espiritualmente? Por que ela não avança? Por que eu não vejo frutos? Talvez você já viveu isso, mas é claro que sempre a gente vê melhor os problemas na vida dos outros do que nos nossos. Mas com certeza, se você já não viveu, talvez perto de você, na sua família, ou alguém bem próximo, você já deve ter se questionado: mas eu não vejo aquilo que eu queria ver da vida de Cristo nessa pessoa. Então, através disso, a gente quer olhar para a palavra de Deus e perceber aquilo que pode estar atrapalhando essa maior proximidade do nosso Deus e, claro, eliminar isso e a gente ficar mais íntimo, mais próximo do nosso Pai Celestial. Então, o primeiro fator, a primeira atitude é abandonar o primeiro amor. Talvez isso seja a sua situação ou de alguém que já teve um encontro com Cristo, mas abandonou o primeiro amor. Olha só o que diz Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O primeiro amor desta igreja fora abandonado. E a palavra abandonar aqui, ela tem um sentido de ir embora, de deixar, de se separar. Era a palavra usada para divórcio, para repúdio. A igreja de Éfeso tinha se divorciado deste primeiro amor. Tinha abandonado o seu primeiro amor, tinha se separado dele. Esse amor é um fruto do Espírito Santo, por isso nós estamos falando de uma característica espiritual. Essa igreja estava tinha deixado o primeiro amor, algo que vem do Espírito Santo e sobre o qual estão construídas e alicerçadas as demais virtudes. Essa igreja tinha obras, essa igreja tinha uma ortodoxia, que é um ensino correto, bom das Escrituras. Ela estava perseverando, mesmo em meio à perseguição. Era uma igreja leal a Cristo, mas tinha abandonado o primeiro amor. Nós podemos nos distanciar desse nosso Pai Celestial por ter abandonado o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? É o entusiasmo de um relacionamento com o Senhor Jesus. É o prazer de estar em comunhão com Ele. Prazer em ouvir a sua voz através da palavra de Deus. É aquele deleite na pessoa de Cristo. em ouvi-lo, em falar com ele. Essa igreja tinha perdido essa saudade do Senhor. Hoje de manhã eu fui buscar a minha irmã no aeroporto, ela mora fora, e é uma alegria tê-la. E quando eu levei ela na casa da minha mãe, eu pude ver no rosto da minha mãe uma alegria de ter a filha perto. Aquela saudade de meses e meses sem vê-la, de repente, saciada. É isso que essa igreja tinha perdido, esse encanto com o Senhor Jesus. Tinha perdido esse prazer, essa satisfação de tê-lo ao seu lado. A vida continuava, a vida andava. A vida do conhecimento da palavra de Deus, até das obras. Mas não é através do muito trabalho que a gente identifica o nosso muito amor por Deus. É claro que o trabalho faz parte, mas eu posso fazer bastante sem amor. E é muito grave quando eu perco essa satisfação em Cristo. Aqui, nesta carta escrita para Éfeso, se eles não se arrependessem desse abandono do amor, se eles não voltassem a viver com essa motivação, essa igreja seria removida. Moverei do seu lugar o candeeiro. E se você olhar para o capítulo 1, versículo 20, você vai ver que essas sete igrejas aí de Apocalipse são os sete candeeiros. Então, o texto diz que é sério a falta de amor. Essa igreja seria removida. É como se ela não fizesse mais sentido. E remover a igreja seria porque ela não cumpre mais a sua função. E candeeiro, qual que é a função de um candeeiro? É brilhar. E se um candeeiro não brilha, ele se torna inútil. Se uma igreja não ama, se você não ama, se torna sem propósito. O seu propósito para o qual você foi criado, de amar, se isso não acontece, não faz mais sentido. O pastor Carlos McCorry, ele fala, você existe para amar. Amar a Deus, amar o próximo. E se isso não acontece, então perde o propósito. Imagine o amor de um marido para com a sua esposa se esfriando e abandonando esse amor paulatinamente. Aquele amor que era fervoroso, que era um prazer quando namoravam, quando eram noivos, no começo do casamento. Mas ao se esfriar, não vai demorar muito, mais algum tempo para esse marido pedir o divórcio e provavelmente já buscando uma outra mulher. É assim que esta igreja de Éfeso estava, tinha se divorciado deste amor pelo seu Senhor, por Cristo. Eles continuavam fazendo muitas coisas, até com uma palavra reta e correta, mas já não existia mais esse encanto pelo Senhor Jesus. Uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo e sem ter toda essa devoção. Ela pode cumprir com o seu papel de esposa sem ter mais nenhum encanto dele, não mais motivada por este profundo amor. Assim era a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo se deleita nesta igreja. Cristo, ele está preparando um banquete para ela. Ele vibra com a sua noiva, com a sua igreja. Agora imagina esta igreja que somos nós, não correspondermos com um tão grande amor. A noiva de Cristo, esta aqui de Éfeso, ela abandonou este amor. Ela não estava correspondendo mais com esse amor do Senhor. Odiar o mal não é suficiente. Odiar o mal não significa amar a Cristo. Podemos facilmente substituir o relacionamento com o Senhor pelo trabalho. E isto é muito sério. Deus quer que nós voltemos, se é o seu caso, se é o caso de alguém que você pode ajudar, um fator que atrapalha nessa proximidade com Deus é ter perdido esse amor. Essa saudade do Senhor. Os fariseus, eles eram zelosos da palavra de Deus, mas um coração seco, um coração como que um deserto. Nós podemos falar que Deus é amável, mas não ter prazer em ouvir e falar com Ele. Podemos ser crentes que conhecem a Bíblia, mas ter perdido o encanto por Jesus. Podemos saber a teologia, mas não nos comovermos mais com ela, não derramarmos mais nenhuma lágrima pela beleza do que é essa mensagem de Deus. Defendemos a fé e atacamos heresias, mas não amamos mais o Senhor com a mesma devoção. Podemos contemplar, aliás, não tendo amor, a gente deixa de contemplar a beleza da santidade do nosso Deus. Podemos até sofrer pelo Evangelho, ir até as últimas consequências, mas não mais nos deliciarmos na verdade. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e deixamos de olhar para nós, para a nossa frieza. Warren disse que a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo que esqueceu-se da adoração. E nesse primeiro ponto, eu tenho que deixar uma pergunta para você. Como está o teu prazer com o Pai Celestial? Como está a tua alegria quando você acorda de manhã? É aquele, uau, acordei, Deus me deu mais um dia de vida, quero me relacionar contigo nesse dia? É uma alegria? Ou talvez faz dias que você não tem mais esse prazer com o nosso Senhor Jesus? Você tem prazer em todo dia renovar? Ó, Deus vai falar comigo hoje. Eu quero me relacionar contigo. Qual que é a solução? Se é o teu caso, arrependa-se. Arrependa-se, volte a ser uma pessoa devota do Senhor Jesus. O candeeiro foi feito para brilhar, então volte a brilhar. A igreja não tem luz própria, nem você nem eu. Nós refletimos a luz de Cristo. Mas, se nós não tivermos intimidade com o Senhor Jesus, nós não vamos brilhar. E se a gente não brilha, a gente não ama. E se a gente não ama, a gente está nas trevas. Um primeiro fator, cuidado, não abandone o primeiro amor. Aquele primeiro amor, a gente vê certas pessoas que se convertem e aqueles dias após a conversão dá um gosto porque parece que na boca dela, na mente dela, no coração dela só há uma pessoa de valor e de importância, o Senhor Jesus, que a salvou, que se tornou o seu Senhor. E que assim seja para você e para mim de forma renovada esta manhã. O segundo fator, a segunda atitude que pode nos distanciar do nosso Deus é o apego às riquezas. Apegar-se às riquezas é um problema. Olha só as palavras do Senhor Jesus, que conhece o ser humano, que conhece você, que me conhece. Olha o que ele disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O apego às riquezas, elas impedem de nós frutificarmos como Deus desejaria. E eu queria olhar para três aspectos de como a gente pode se apegar às riquezas. O primeiro, o amor ao dinheiro pelo que ele pode proporcionar. São aquelas pessoas que têm recursos e que entendem que através do uso do dinheiro, comprando coisas, comprando serviços e até usando pessoas através desse dinheiro, eles vão encontrar satisfação. O dinheiro lhes proporciona status, poder, fama, alguma satisfação, alguma plenitude. É um engano de que o dinheiro pode trazer tudo isso. Mas por que é um engano? Porque jamais esse coração vai se satisfazer com as coisas e com as pessoas. Porque a Bíblia diz que nosso coração é insaciável. E parece que cada vez que tem mais alguma coisa, que experimenta mais alguma coisa, quer mais. Porque é assim o coração humano. Até que ele encontre a plena satisfação no Senhor Jesus. E aí sim, ele se sente pleno e completo. Qual que é a solução para esse desejo de satisfação com as coisas através do que o dinheiro pode fazer? Porque sabe o que acontece com esse dinheiro e com essa perspectiva? Nós nos tornamos cobiçosos. E aí a cobiça aumenta, porque quando eu experimentar, tiver tais coisas, aí sim eu vou estar satisfeito. A solução é olhar para Moisés. Olha só que lindo, em Hebreus 11, 26, porquanto considerou Moisés o opróbrio de Cristo, a vergonha da identificação com Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, Olha que os tesouros do Egito eram grandes. E Moisés, ele já estava ali e poderia usufruir todo esse tamanho da riqueza do Egito, mas ele preferiu: eu prefiro me identificar com o Senhor Jesus, mesmo que isso custe, mesmo que isso seja em certos momentos vergonhoso, porque contemplava o galardão. Ele preferiu estar em Cristo, com Cristo, próximo dele, porque isso era de valor para ele, mais do que aquilo que o mundo e que o Egito da época poderia oferecer. Só que isso a gente só alcança pela fé. Não é uma coisa que a gente vai ver, mas confiando na palavra de Deus, de que há maiores riquezas e tesouros e satisfação em Cristo. Essa identificação com o Senhor Jesus, essa proximidade, sendo um com Ele, aí sim nós vamos experimentar que é um valor muito mais precioso do que tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Um segundo aspecto desse apego ao dinheiro não é como nesse primeiro, o gastão, aquele que usa o dinheiro desenfreadamente para se satisfazer. É aquele que não gasta, mas ele põe o seu coração na segurança do dinheiro acumulado. É aquele que guarda o dinheiro com a sensação de que, bom, agora a minha vida está segura porque eu tenho uma reserva, tenho uma poupança. Experimente para uma pessoa dessa imaginar que ele perca tudo. Vai perder o chão, porque ele constrói isso, e a segurança dele está aí. A segurança dele atual e a segurança dele no futuro. Mas sabemos, mais uma vez, que não é ajuntando tesouros que a gente vai estar seguro. E quem não se lembra daquilo que Jesus contou a respeito de um homem que plantou e colheu em abundância? E ele dizia com ele mesmo: eu vou reconstruir todos os meus celeiros, porque senão não vai caber toda essa colheita tão farta. Ele constrói os seus celeiros, enche-os com o fruto que ele colheu. Senta lá na frente da sua casa, aquela casa, naquela fazenda linda, cruza as pernas e fala para a sua alma: agora os teus celeiros estão cheios, fique em paz, fique tranquilo, descansa, come e bebe, regala-te, você tem depósito de bens para muitos anos. E o que Jesus disse? Louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para onde vão tudo isso que você acumulou? Assim é o rico que entesoura para si, e não é rico para com Deus. E no início dessa parábola, Jesus tinha dito: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quantos se sentem seguros com essa vida abundante? Mas nós precisamos ouvir com os ouvidos da fé, com os olhos da fé, as palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele diz em Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nada contra a economia, nada contra ter reservas, mas se o seu coração está seguro com Cristo e mais isso, então aí tem um problema. Então você se tornou amante do que o dinheiro está aí te proporcionando, que é essa segurança. Aproxime-se do Pai, confie, juntando tesouros, preferindo juntar tesouros no céu, porque tem grande galardão. Creia nessas palavras do Senhor Jesus. E um terceiro aspecto de apegar-se às riquezas, talvez um outro perfil de pessoas, mas que os três amam o dinheiro, é aquele que não tem nada, mas ele deseja ter. É aquele que não tem um tostão, mas é aquele que sonha em ter dinheiro, aquele que sonha acordado: ah, se um dia eu ganhar na loteria, aí sim eu vou ser satisfeito, aí sim eu vou ser pleno. É o mesmo problema do que os anteriores. A sua confiança plena não está no Senhor Jesus, na pessoa que supre todas as nossas necessidades, mas está em Cristo e mais alguma coisa. Isso nos distancia, isso faz com que Cristo não seja a minha única e completa necessidade e anseio. Essa pessoa tem aquela ilusão de que o dia que tiver um outro emprego ganhando mais, aí sim eu vou ser um pouquinho mais completo e satisfeito. Sabe qual que é a solução para tudo isso? Olha aí para essa imagem. Não sei se você consegue enxergar aí na sua telinha, mas tem uma pessoa amarrada aí num saco de dinheiro. E uma pessoa que já foi liberta tem uma tesoura na mão. E oferecendo a tesoura, pega essa tesoura, é isso que nós precisamos fazer. Se o seu coração está um pouquinho amarrado aí com essa ideia de que o dinheiro vai te trazer alguma segurança ou alguma satisfação, o dia que você tiver, você então será alguém um pouquinho de maior valor. Corte essas amarras com o dinheiro e que Cristo se torne o teu bem maior. O salmista Davi experimentou isso. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Linda essa declaração. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Você conseguiria dizer essa frase? Diga aí na sua casa. Diga aí no seu coração. Senhor, tu és o meu Senhor. Repete. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Você consegue dizer essa frase com um coração cheio? Ou na hora que fala outro bem não possuo, já vem uma lista de outras coisas que também são preciosos demais para você? Mas que essa frase de Davi, essa experiência dele, que foi rei e foi riquíssimo, seja tua, seja minha, para que Deus seja suficiente também nessa área. Se o dinheiro está te atrapalhando em estar mais próximo do Pai, então arrependa-te de ter alguma outra coisa que te traz satisfação e busque a satisfação plena no Senhor Jesus. O terceiro fator, terceira característica aí que pode nos distanciar, e você vai ouvindo isso e vai considerando, e que o Espírito fale ao seu coração para identificar: será que eu abandonei o primeiro amor? Será que eu estou apegado às riquezas, aos bens? Mas tem um terceiro, que é amar o presente século. Amar o presente século. E nós temos um homem na Bíblia que, infelizmente, se afastou do Pai por amar o presente século. E esse nosso irmão é o Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Essa é a experiência do apóstolo Paulo, que viveu esse abandono desse Demas, que era o seu cooperador. Nós temos em duas outras cartas, Colossenses e Filemão, citado o nome de Demas. E essas cartas foram escritas alguns anos antes de Timóteo. E, pelo que tudo indica, Demas era um cooperador, estava firme no Senhor, firme no Evangelho, na palavra de Deus. Mas depois desses anos, aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo: olha, Demas, ele me abandonou. Sabe por quê? Porque ele amou o presente século. Nós não sabemos o que deste século, o que deste mundo o atraiu, mas sabemos que a palavra de Deus nos diz em 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E aqui é importante a gente fazer a diferença da palavra cosmos aí no Novo Testamento, porque ela tem três significados. O primeiro significado de cosmos ou de mundo é o mundo físico, é o universo. O segundo significado é o mundo humano, é a humanidade. E o terceiro é o mundo, o sistema, inimigo de Deus. Então, o primeiro, o mundo físico, o universo, Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É essa ideia desse mundo físico. O segundo significado, que é o mundo humano, que é a humanidade, você conhece o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o terceiro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse sim, nós não devemos amar. O primeiro e o segundo, o mundo físico, o mundo de pessoas, esse Deus nos mandou, ame. Mas esse, que é o cosmos, que é o mundo, como sistema, A palavra de Deus nos diz, não ame. Não ame esse mundo. E o que é esse sistema? É o sistema de Satanás que se opõe a Cristo. Junto com esse sistema, os seus valores, os seus princípios, a sua maneira de viver, os seus falsos deuses. Esse sistema se opõe a tudo que é piedoso. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo que é governado pelo príncipe, o diabo. Lloyd-Jones diz que a palavra cosmos usada aqui, nesse texto que lemos agora há pouco, é uma inferência moral profunda. É um mundo à parte de Deus. Esse sistema tem a ver com um mundo que está distante, longe, desconectado de Deus. Portanto, é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstância ou situação que não foram redimidos pela graça de Deus. É a sociedade independente de Deus, é o governo que não está sujeito a Deus e a sua soberania. São os sistemas econômicos que não estão debaixo da soberania de Deus. São as indústrias, as corporações, as instituições, sem interesse pelas pessoas, sem o amor pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. As pessoas não salvas também fazem parte desse mundo. Elas são filhas desse mundo. E é esse mundo que não conheceu o Senhor Jesus. Esse mundo que odeia o Senhor Jesus, que odeia a igreja. É o mundo do qual o Novo Testamento fala que nós não somos mais dele. Como aquela canoa que está sobre a água, mas a água não está dentro dela. E esse mundo, a palavra de Deus diz para a gente não se conformar a ele. Se não se conformar a esta era, a este século, não tomar a forma deste mundo. E tem três coisas que procedem deste mundo, desse sistema inimigo de Deus. A vontade da carne, a concupiscência da carne, ou o desejo intenso da carne. É tudo aquilo que está dentro e que clama para ser satisfeito. Tem tudo a ver com os prazeres da luxúria, da lascívia. Quantos deixam de frutificar na vida cristã porque querem a satisfação da carne? Quantos deixam de caminhar próximo do Pai Santo porque andam desejando que a carne seja atendida? Você vai se lembrar de Esaú, que quando ele voltou daquela caçada, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Talvez essa seja uma boa figura para dizer o que é aquele que de forma imediata e rápida quer satisfazer a carne. Troca qualquer coisa. Troca as coisas que têm um significado espiritual e eterno por um prazer aqui e agora, para saciar, no caso de Esaú, o seu estômago, abrindo mão dessa promessa daquilo que significaria ser o primogênito. Cerca de 3 anos atrás, eu conversei com um jovem, quero exemplificar isso que eu estou dizendo para você, eu conversei com um jovem que tinha uma inclinação para pessoas do mesmo sexo. E conversando com ele, eu percebi que havia uma abertura, conhecedor da palavra de Deus, e ele estava ainda considerando para que lado ele iria, se iria agradar a Deus, se ele iria obedecer aquilo que é a lei de Deus, os princípios da palavra de Deus, ou se ele iria dar vazão às suas vontades, à concupiscência da carne. E esse ano eu voltei a falar com ele, e tristemente ele me disse, eu já me decidi, consciente da verdade, consciente da palavra de Deus, mas desejando ir contra, para satisfazer a sua vontade. Triste, mas alguém que inclinado para satisfazer temporariamente as suas paixões, as suas vontades. Uma segunda coisa que procede do mundo é a vontade dos olhos, é a concupiscência dos olhos, é esse desejo intenso. Se o primeiro é de dentro para fora, é a carne que clama para ser satisfeita. Os olhos é aquilo que eu vejo, que eu cobiço para trazer e também me satisfazer. É, os olhos como essa porta para as tentações, para aquilo que talvez traga alguma satisfação enganosa para a minha carne. É aquele espírito que crê que a felicidade se encontra nas pessoas, nas coisas, e portanto deseja então tê-las para si. Eva viu o fruto proibido, tomou, e você sabe o que aconteceu? Caiu, se distanciou de Deus. Ló viu as campinas do Jordão e foi armando as suas tendas até chegar nas bandas de Sodoma. E você conhece o fim da história. A mulher de Potifar viu José, colocou seus olhos sobre José e quis se deitar com ele. Acã viu aquela capa babilônica e arruinou a sua vida e de toda a família. Davi viu Batseba e adulterou com ela. Cuidado com os olhos, cuidado com os olhos. Os olhos podem te levar para longe do Pai Celestial. Será que você precisa fazer um pacto com os teus olhos, como Jó, para que ele não te deixe longe do Pai Celestial? Você conhece a cobiça do povo de Israel lá no deserto, tendo saudades dos peixes que comia no Egito, saudades dos melões, dos pepinos, dos alhos silvestres, das cebolas, e esses olhos vendo todos esses legumes e desejando tudo isso. E esse texto, onde está citado isso em Números, diz, e eles dizem, agora porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Eles não conseguiam enxergar esse maná como o alimento de Deus. Não conseguiam enxergar com os olhos para a terra que eles estavam indo. Só conseguiam enxergar a terra de onde eles tinham saído e tendo saudades disso. Ao invés de colocar a sua fé naquilo que eles ainda iriam ver. Alma seca, porque nada da vontade dos olhos poderá satisfazer o teu interior. Somente a fé satisfaz o nosso íntimo. E o Novo Testamento, pegando esse trecho de Números, lá em Coríntios, nos exorta e fala, cuidado, que essa cobiça do povo de Israel sirva de exemplo para que você também e eu não caiamos nisso. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. A terceira coisa que do mundo procede é a soberba da vida. E aqui é interessante porque essa palavra soberba é alazoneia, e alazon é um fanfarrão. Na antiguidade essa palavra era usada para descrever os charlatões que faziam propaganda de produtos falsos. Aristóteles e outros filósofos da época usaram essa palavra para descrever um contexto de uma imagem que não condiz com a realidade e a verdade. É algo falso que produz algo ilusório em nós. É produzir uma autoimagem, uma vanglória com coisas externas, com riqueza, com posição social, com sabedoria humana, com inteligência, com beleza, com vestuário, com conhecimento. É uma ostentação, mas soberba da vida, mas uma coisa falsa que não se sustenta, que não é, que é superficial. É o desejo de brilhar e ofuscar os outros. Alazon é uma pessoa que se gaba, se jacta do que tem quando nada possui. É apenas para impressionar os outros. Uma falsa aparência. Isso que é soberba da vida. O mundo oferece isso. O mundo oferece alguma coisa com uma roupagem bonita, mas é vazio. Cuidado com a soberba da vida. Com isso procede do mundo. E o nosso coração, distante do Senhor, ele parece que dá crédito a esse engano do diabo. Cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba da vida. A vontade da carne, a vontade dos olhos e a soberba da vida. Isso, satisfazendo isso, nós estamos bem longe do Senhor. Mas eu queria fazer um parênteses em relação ao amor ao presente século. Amor ou consideração aos pensamentos desse século, às ideias e aquilo que se vende. Eu vou repetir aquilo que eu tenho ouvido de um pastor que eu considero bastante. Ele diz assim, um dos problemas da igreja de Cristo hoje, problema dos cristãos é que eles leem a Bíblia, eles ouvem uma pregação, eles oram, eles se reúnem num PG, mas eles continuam pensando como o mundo pensa. É muito triste isso. Você tem a palavra de Deus, você a conhece, mas continua vivendo com os princípios e valores do mundo. Continua pensando como um incrédulo pensa. Não consegue pegar essa palavra e aplicá-la ao seu dia a dia. Se você, por exemplo, escreve uma redação, um texto, você põe ali a sua fé? Quando você está trabalhando, você põe aquilo que você conhece da palavra de Deus no relacionamento com o seu chefe, no relacionamento com seus colegas, no relacionamento com o trabalho que lhe foi dado para ser executado? Percebe? O evangelho, o cristianismo, é para ser aplicado, para ser vivido, não apenas para ficar como um conteúdo, mas é uma pessoa que deve ser de Jesus, que eu devo encarnar, a verdade que eu devo viver no meu dia a dia, no meu contexto, seja cozinhando, seja estudando, seja trabalhando, me relacionando com as pessoas. Se não sabe o que acontece, eu vivo em dois mundos paralelos. O mundo de Deus, quando eu estou aqui, eu pregando, você aí na sua casa ouvindo, quando você de manhã ou de noite está lendo a palavra de Deus, esse é o mundo de Deus, esse é o momento sagrado. Quando de repente você ora antes das refeições, esse é o mundo de Deus, das coisas de Deus. E aí, no momento então que eu estou de férias, ou que eu estou jogando bola, ou que eu estou estudando, aí é um mundo à parte de Deus, é o meu mundo, é as coisas que eu tenho que fazer aqui nessa terra. Isso está em desacordo com a palavra de Deus. Deus é um só. E quando Ele entra na minha vida, Ele quer ser inteiro, pleno, nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, em tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço. É isso. Cuidado para que você não viva com uma religiosidade, vamos dizer assim, saudável, mas não aplicável em tudo aquilo que permeia e que circunda a tua vida. E o apóstolo Paulo resumiu isso tão bem em Filipenses 3, 7 e 8. Preste atenção nessa verdade que você já conhece, mas se a gente não chegar nesse entendimento, a gente vai estar distante do Pai Celeste. A gente vai ter alguma coisa que vai ocupar aí um pedaço daquilo que Cristo quer ocupar na sua vida e na minha vida. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Um dia, as coisas que Paulo tinha como estudos, talvez o seu passaporte, a sua história, que ele considerava como isso é valoroso, isso é precioso, um dia ele considerou isso como refúgio, como perda, mas por causa de alguém que entrou nesse lugar, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. É sensacional o entendimento e como Paulo coloca aqui, tudo aquilo que tinha algum valor, ele foi deixando, por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo, por causa desse amor que ele transferiu 100% para a pessoa de Jesus. Aí nada mais ganha valor. Nada mais ganha valor. Ou se elas têm o seu valor, não tem mais concorrência com o Senhor Jesus. Elas têm o seu lugar, mas não são mais competidoras com aquele que é o amor. Deus é amor, é a essência dele. Cristo é tudo. E o apóstolo Paulo entendeu, e nós precisamos entender e poder dizer a mesma coisa que ele disse. Ele deve ser o meu único amor. Abandonar o primeiro amor pode ser uma coisa que me deixa longe. A segunda coisa é o apego às riquezas. A terceira coisa é o amor a este século, as suas ideias, suas correntes, seus pensamentos, sua filosofia. E o quarto e último ponto, e claro que a nossa lista vai ser grande, né, até a gente terminar essa série, mas o quarto e último de hoje é desistir quando as coisas ficam difíceis. Olha só o que Jesus, conhecendo o nosso coração, conhecendo o ser humano, olha o que ele diz em Mateus 13, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Chegada a perseguição, ele se ofende. Chegada a dificuldade de continuar sendo de Cristo, sendo um discípulo dele, ele desiste. Porque não tem raiz em si mesmo, é superficial. Eu estou aqui nesse texto, não tratando da parábola, mas pegando aquilo que Jesus conhece nos corações humanos. Pessoas que talvez tenham uma boa aderência num primeiro momento, mas que não continuam, não perseveram. E com certeza você vai se recordar de João 6, aquele capítulo cumprido de João 6, onde Jesus ele discursa, e peguei o versículo 53 aqui que eu vou dizer para você, que talvez resume essa ideia desse discurso do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus está falando que a única vida que os seus ouvintes poderiam viver é aquela se identificando com Cristo, experimentando de Cristo. E claro que é uma figura aqui de linguagem, né? Comendo da carne de Cristo, bebendo do seu sangue. Não é literal, mas a ideia de uma identificação perfeita, de submissão, onde o alimento é Cristo, que ele, nesse capítulo ele fala, eu sou o pão da vida, onde a vida e a subsistência dessa vida só está em Jesus e naquilo que ele oferece. Qual foi a reação dos seus ouvintes diante disso? E muitos, não só ouvintes, mas dos seus discípulos, disseram duro a este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Ai, que seu coração não seja invadido pela descrença, achando que Cristo não é tudo. Achando que essa identificação é boa, mas precisa de outras coisas. Não, é somente Cristo que você e eu precisamos. E porque seguir Jesus tem um custo. E é isso que esses discípulos não queriam pagar. Você vai precisar congregar, você vai precisar se nutrir da palavra de Deus diariamente, você vai falar com Deus diariamente. Se você é solteiro, você, segundo a palavra de Deus, só terá relações sexuais a partir do casamento. Tem um custo. Você não vai fazer dívidas e ficar devendo para as pessoas, mas exceto o amor. Quanta coisa que a palavra de Deus nos dá e que há um custo. Há um custo a ser pago. E essas pessoas, diante disso, não queriam pagar esse preço. E o texto continua e tristemente diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, vocês também querem retirar-vos? Vocês também querem ir embora? E aí vem essa frase tão linda do discípulo Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. E aqui nós temos, nessas palavras de Pedro, o resumo do que é o Evangelho de Jesus Cristo. É a afirmação de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Salvador, de que Ele é a única vida, o único caminho, a única verdade. E que não há vida, não há nada longe dele. Que a vida está segura e plena somente nesse Cristo, no Senhor. A salvação está somente no Senhor Jesus. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, então você vai precisar dizer, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o único que morreu na cruz por mim, que pagou a minha morte. Tu és a vida, o caminho, a verdade. E é do Senhor que eu quero viver e que eu quero seguir. Deus é um Deus pessoal. É um Deus que deseja se relacionar com você e comigo, quer ter comunhão com a sua criatura. Isso é fantástico. E a gente volta no primeiro versículo que a gente leu. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Um Deus que tem como característica o desejo de se relacionar, de cear, de sentar na mesa com você. O Deus do universo, Ele anseia estar com você. Agora imagina se você está sentado longe nessa mesa. Imagina se você está que nem nesse momento, né, de coronavírus, onde a gente senta aí numa mesa com um distanciamento. Triste esse Deus querendo se aconchegar e você está distante. João 12 nos diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É um versículo triste. Pessoas que colocaram a sua confiança, reconheceram Jesus, mas não estavam dispostos a pagar o preço. Então quiseram viver distantes desse Deus, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você percebe que há algumas dificuldades na vida cristã, que podem, algumas situações que podem te deixar distante de Deus e sem dar fruto. E você precisa, então, nessa mesa com o Senhor Jesus, acertar essas coisas. Se de repente você se viu em alguma dessas quatro, se arrepender, confessá-las e dizer: eu quero mais intimidade com o Senhor. E mais uma vez, em relação a esse distanciamento porque as coisas ficaram difíceis, olha só o exemplo de Moisés. Preferiu Moisés ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque contemplava o galardão. Foi difícil para Moisés, foi, mas ele preferiu enfrentar essa dificuldade, ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu aquilo que é eterno, aquilo que é, que tem frutos para toda a eternidade, porque ele contemplava o galardão. E você e eu, quando passarmos por situações mais difíceis, não abandone. Olhe o galardão que está à sua espera. Olhe que aquilo que o seu coração, o mundo está oferecendo é muito passageiro, não sustenta. Mas se identificar com Cristo, isso sim é seguro e é eterno. Quantos lamentarão, penso eu, chegando na eternidade por terem crido, aliás, por não terem crido o suficiente nas palavras do Senhor Jesus? A gente pensou: que tristeza, puxa, se eu tivesse sabido, não, porque sabido nós sabemos, mas se eu tivesse depositado a minha confiança nessa palavra, nessas coisas que ainda vão acontecer, com certeza a minha vida seria diferente. Então não deixe essa ficha cair lá no futuro, creia, viva isso. E para terminar, vamos repassar aí esses quatro pontos onde você tem oportunidade com Deus aí, de olhar para essas quatro situações. O que é que te impede de uma aproximação maior com Deus? Será o abandono do primeiro amor? Será que é o caso de você voltar e ter prazer, acordar todo dia e falar: é de Jesus que eu preciso neste dia e é Ele que eu vou servir? Talvez seja o apego às riquezas, talvez o dinheiro aí entrou na sua mente, no seu coração, e está ocupando o espaço que é devido apenas ao Senhor Jesus. Talvez o amor ao presente século, as ideias, pensamentos, talvez conhecimento, sabedoria do mundo e aquilo que talvez que te atrai, você talvez precise dizer: não, não é isso, é o Senhor Jesus, é a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Ou talvez seja ter desistido por causa de algumas situações difíceis que você está enfrentando. Não. Arrependa-se e siga o Senhor Jesus e afeiçoe-se da pessoa que é tudo e que oferece tudo e que Ele sim o que promete, Ele cumpre. Diferentemente do mundo, do nosso coração, do pecado, que vem de uma coisa, mas nunca entrega. Que seja o Senhor Jesus, o teu maior e mais precioso bem, assim como Davi. Vamos orar. Ore você também silenciosamente, ou até em voz alta aí, na sua casa, com esse desejo de ter intimidade com o Pai. Senhor Deus, nós te damos graças porque tua palavra nos traz orientações para a gente identificar aquilo que pode estar atrapalhando um relacionamento próximo, íntimo contigo. Senhor Deus, me perdoa. Senhor Deus, que o teu Espírito sonde o meu coração e aquilo que tem se colocado, Deus, no meio desse relacionamento, seja afastado, Deus. Faz isso com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com aqueles que estão considerando seriamente uma maior aproximação com o Pai. Senhor Deus, perdoa e coloca, Deus, novamente essa alegria plena, completa em Jesus Cristo, a quem nós adoramos, nós bendizemos, nós exaltamos, porque Tu és, Deus, a única pessoa que faz sentido para nós aqui e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.